Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Consulta popular, Wilson Biesek aponta prioridades para a Serra Gaúcha. A votação iniciou hoje, se estende até o dia 3 de novembro.
Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar apreende aves em cativeiro no interior de Guaporé.
Distanciamento controlado. Na bandeira laranja, Guaporé registra aumento de casos da Covid-19. 936 casos foram confirmados, sendo 15 com o vírus ativo.
Tragédia, serafinense morre em grave acidente na rodovia RS-129, na linha sétima. Odair José Françoise, 29 anos, foi arremessado para fora do veículo após colidir no guarda-reio.
Segurança, Polícia Civil deflagra a operação MPR em combate ao furto de cargas de soja. Vara Criminal de Guaporé deferiu 8 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 15 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 26 de outubro.
Com tempo instável em Guaporé região e a temperatura em 22 graus e 2 décimos.
43ª semana, passaram-se 300 dias, faltam 66 para 2021.
Estação Primavera, Lua Nova.
Santo do dia, São Vero.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,62, poupança 0,11%. TJLP 4,91%, a taxa Selic é de 2%. O grama do ouro está cotado em R$ 344,55.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 64,40. Saca da soja, R$ 151,70. Fino tipo carne, R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta segunda-feira, temos o tempo bastante instável aqui no Rio Grande do Sul. Temos a formação de um ciclone extratropical e temos também uma frente fria. E estes sistemas são alimentados pela umidade da Amazônia. Por isso, atenção, além da chuva eventualmente forte, temos também risco para temporais ao longo do dia de hoje. Então, atenção para esta segunda-feira devido à presença destes sistemas de baixa pressão. As temperaturas ficam na faixa dos 23, 24 graus no período da tarde. E a chuva acontece a qualquer momento. Na terça-feira, as instabilidades começam a se deslocar para fora do estado, mas é justamente aqui na nossa região que ainda deve ter chuva, principalmente no período da manhã, e não se descarta uma chuva ainda um pouco mais forte. A partir da tarde, o tempo vai melhorando com a entrada de uma nova massa de ar seco. Aí na quarta-feira, já vamos ter a presença do sol o dia todo por aqui e temperaturas um pouco mais amenas. Já na quinta e na sexta-feira, alguns prognósticos indicam que a umidade que vem do mar pode trazer aqueles chuviscos intercalados com períodos de sol. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 20 minutos.
Na nossa programação, nós estamos recebendo Wilson Vicente Biesek, que fala em nome do Conselho Administrativo do Coré de Serra. Nós vamos falar novamente da consulta popular, esse processo tão importante, quando as comunidades definem as prioridades de investimentos estaduais, né, Wilson? Vamos contar pra gente como é que vai ser o processo deste ano, que também vem diferente de uma outra forma, como é que vai acontecer em meio à pandemia, houve alguma mudança, como é que as pessoas vão participar? O nosso bom dia.
Bom dia a você, Michele, bom dia aos ouvintes, bom dia aos seus colegas da rádio. Bem, Michele, na verdade nós estamos aí diante de uma nova consulta popular, né, onde o governo do estado aloca recursos para serem investidos, enfim, em alguns segmentos, setores da sociedade, não é? Neste ano o governo do estado alocou 20 milhões de reais para consulta popular em todo o estado, né, sendo distribuído entre os Correds, ficando então a nossa cota de R$628 mil, né, do Coré de Serra, que compreende 32 municípios da região Serra, da qual nós fizemos parte. Então, nós tivemos, foi feito assembleias, né, e na Assembleia Geral foi definido então que nós vamos apoiar 3 projetos nessa consulta popular do ano de 2020. Ou seja, são todos projetos voltados ao desenvolvimento econômico. Nós temos um projeto que é da agricultura familiar, mas a agricultura familiar também se entende que ela faz parte do projeto econômico, porque ela gera renda, gera receita, enfim, não é? Então ela também está contemplada nessa consulta popular desse ano 2020. Estão fora os projetos para a saúde, para a educação, para a segurança, né? O Estado, enfim, né? A Secretaria do Estado entende que ele tem outros recursos, né, que podem ser alocados para essas áreas, né? E o recurso da consulta popular é direcionado especialmente, muito em função da pandemia também, né, especificamente para a área do desenvolvimento industrial, enfim, econômico, não é? Os recursos estão garantidos no orçamento do Estado, né? Antigamente nós tínhamos até um certo descrédito, né, Michele, porque anunciaram lá 300 milhões de reais para o consulta popular e parte desses recursos não eram pagos, né? Desta vez não, né? Os recursos já estão garantidos, né, no orçamento do Estado, né, e os projetos votados e aprovados serão custeados então com esse recurso da consulta popular. Eu gostaria de dizer, então, né, Michele, que nós, enquanto Coré de Serra, nós temos o primeiro projeto, como eu coloquei, que é a questão da agricultura familiar, onde 2 municípios da região serão contemplados, né, proporcionalmente ao número de votos por eleitor.
Então, né, tem que votar bastante.
Na verdade, não é o município que terá o maior número de votos. Sim, será o município que proporcionalmente terá o maior índice de votos.
De participação. Né,
de participação. Ou seja, Guaporé, por exemplo, 15 mil eleitores, se fizer 1.500 votos, vai ter lá 10% de participação. Né, esse vai ser o balizador para que o recurso seja alocado para o município de Guaporé.
Então é importante votar para trazer o recurso.
Muito importante, né, Michele? Nós temos o envolvimento da EMATER, dos sindicatos trabalhadores rurais, enfim, né, de toda a comunidade que queira, né, que entenda que a agricultura familiar é importante, que queira votar nesse projeto, sim. Né? Então o valor alocado para cada projeto é de R$ 157 mil, né? São 628, dividido em 3 projetos, né, e dividido em 2 municípios. Né? Todo recurso que vem, né, Michele, ele bem empregado, ele sempre dá um resultado positivo, não é? Então nós contamos sim com a participação, né, da comunidade, enfim, né, para esta consulta popular do ano 2020. Outro projeto que nós temos aqui também, né, que consta da cédula de votação, é o apoio ao setor industrial para o desenvolvimento de produtos com uso de grafeno. O grafeno é um produto novo, aí é uma tecnologia nova, ele vem do grafite, não é? Ele é um produto que ele tem 100 vezes mais resistência que o aço, né? Ele é empregado em várias em várias indústrias, enfim, vários setores do segmento industrial, não é? Na nova tecnologia vai ser um produto muito utilizado, né? A própria UX está, o laboratório da UX está desenvolvendo um projeto muito interessante, né? Para o uso do grafeno. Entendeu-se, então, nessa Assembleia Geral, que também seria um projeto muito importante de ser aprovado, enfim, né, para a cédula e votado. E um terceiro projeto, então, que nós temos, Michele, que também é na questão do turismo, que é a implantação do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha e de infraestrutura e equipamentos turísticos para bem receber. Né? O turismo também, todos sabem, que é uma fonte de receita muito importante, né? Especialmente na nossa região, que ela é uma região turística. Né? Então, também esse projeto está contemplado nesta consulta popular do ano 2020.
Ou seja, qualquer um desses projetos traz recursos, benefícios para a cidade de Guaporé especificamente.
Sim, é isto, né, Michele? Mas nós precisamos
da votação. Quando que ela, né, acontece, Wilson?
A votação começa no dia 26, segunda-feira, e se estende até o dia 13 de novembro. Tá? A votação é totalmente online, né, pelo link aí, consultapopular.rs.gov.br, né, e via SMS também para o número 29634. Então, o nosso apelo à comunidade, né, Michele, como de outras vezes, né, eu quero lembrar aqui que na Consulta de 2009 nós aprovamos aí um projeto para expansão de rede de internet no interior, né, veio um recurso aí, foi feito uma obra muito interessante, aí o projeto foi feito, executado, né, e hoje, graças a isso, nós temos aí 95% da comunidade interior atendida com internet. Ainda existem alguns pontos cegos aí onde o sinal tem dificuldade de chegar, né? Mas uma boa parte do município está atendido também com esses recursos da consulta popular, que é o recurso do governo do estado via Corredser.
Então, dessa vez, em outros anos, claro, não havia pandemia, havia uma organização muitas vezes da urna estar, da pessoa se deslocar até um lugar para votar. Agora não, a pessoa tem que votar ou do seu smartphone ou do seu celular. Somente online.
Sim, Michele, é exclusivamente online, né? Então, assim, a gente até pediria para os mais jovens aí, não é, que dominam muito a internet, enfim, né, se puderem auxiliar, às vezes, as pessoas de mais idade, para que façam a sua escolha, né? A gente não tem nenhum projeto específico, a gente, né, nós, enquanto Corred, estamos apoiando, né, mas que, enfim, o cidadão, né, que escolha um dos projetos que ele entender mais conveniente e mais interessante para a comunidade e faça o seu voto.
É muito importante a participação da comunidade para a gente angariar esses recursos que vêm do governo estadual. Todo ano a comunidade é convidada a votar, a participar, a decidir pelo futuro. Mais uma vez, a consulta popular em pauta. Obrigada, Wilson. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Michele, pelo espaço e até uma próxima oportunidade.
Agora 12 horas 26 minutos na sequência, segurança pública e o trânsito. Tragédia, Serafinense morre em acidente na rodovia RS-129, na linha 7ª. Polícia Civil deflagra operação NPR em combate ao furto de cargas de soja. Vara Criminal de Guaporé deferiu 8 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 33 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar sobre o trânsito. Mais uma tragédia no trânsito foi registrada na rodovia RS-129. Um jovem de 29 anos morreu e mais 3 pessoas ficaram feridas na altura do quilômetro 135, no distrito de Santo Antônio, linha 7, após a colisão de um veículo em um guard-rail. O acidente aconteceu na madrugada do domingo, por volta das 5 horas da manhã. Conforme informações policiais rodoviário estadual de Erechim e também de Casca, o condutor do automóvel Fiat Uno, placas Mercosul, Odair José Françoise, 29 anos, transitava no sentido Guaporé-Serafina, quando, por motivos ignorados, perdeu o controle da direção em um trecho de curva. O veículo atravessou a pista de rolamento e colidiu na estrutura de proteção metálica. Com o impacto, Françoise foi arremessado para fora. Outros ocupantes, 2 homens e uma mulher, identificados como Mônica Marques de Souza, 33 anos, Alexandre dos Santos, 24 anos, e Rodrigo de Freitas, 41 anos, ficaram feridos. A equipe de profissionais do SAMU constatou que Françoise encontrava-se sem sinais vitais. dos Santos, de Freitas e Mônica foram socorridos e encaminhados para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Eles estavam com escoriações leves pelo corpo e receberam os procedimentos médicos. Todos foram liberados. Bom destacar que agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé foram acionados para efetuar o levantamento dos dados preliminares do acidente que resultou na morte do serafinense. Peritos do IGP de Caxias também estiveram coletando evidências que possam apontar as causas da tragédia. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar compareceram no local para auxiliar no resgate às vítimas. Durante o atendimento, um dos ocupantes do Fiat Uno foi constatado pelos policiais que era foragido da justiça. Ele estava com uma tornozeleira. De Freitas recebeu atendimento médico, foi conduzido para a DP e posteriormente para o presídio estadual de Guaporé.
E o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar apreende aves em cativeiro aqui em Guaporé. O Comando Ambiental, através do 3º Batalhão, realizou a libertação ao seu habitat natural de aves mantidas em cativeiro aqui na cidade. A atividade aconteceu sexta-feira em uma propriedade rural. Os policiais, guarnição do 3º Grupo de Policiamento Ambiental de Bento Gonçalves, durante o patrulhamento ostensivo ambiental, realizaram a vistoria em uma residência e constatou-se que 4 azulões e 2 pintassilgos estavam sendo mantidos irregularmente em cativeiro. As aves que estavam presas em gaiolas não constavam na lista de criador do proprietário do imóvel. Esse não possuía a documentação legal. A guarnição ambiental, diante dos fatos constatados, apreendeu os animais, devolveu-os para o seu habitat natural. O homem vai responder administrativamente, como determina a lei de crimes ambientais. A multa para quem é flagrado com aves silvestres sem autorização, como foi o caso registrado pelos policiais, é de R$500 por indivíduo de espécie não constante nas listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. Os policiais do 3º Grupo de Policiamento estão à disposição da comunidade para colaborar com a preservação da fauna e da flora, denunciando através do WhatsApp, telefone 54-3452-2968.
Força Tática efetuou prisão. Combate à criminalidade na área de abrangência 3º BPAT prossegue intenso e com resultados positivos. Policiais estão empenhados em proporcionar maior segurança e tranquilidade às comunidades. Em Guaporé, a equipe da Força Tática prendeu mais um homem que descumpria medidas determinadas pela Justiça. Durante patrulhamento pelas vias urbanas e estradas vicinais, a guarnição abordou um automóvel Gol que estava com o licenciamento vencido. O veículo era conduzido por um homem de 28 anos que não possuía carteira nacional de habilitação. Os policiais, ao realizar a verificação dos dados do motorista, constataram que ele encontrava-se no regime de prisão domiciliar. Efetuaram a consulta junto à Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, que confirmou que estava violando a prisão domiciliar. Após receber voz de prisão, a Força Tática comunicou o fato a um familiar e o conduziu ao presídio estadual de Guaporé, onde permanece à disposição da Justiça.
E em busca de qualificação e preparado para atendimentos de urgência e emergência, os voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Serafina participaram no sábado, dia 24, de uma capacitação para resgate em ocorrências que envolvam acidentes veiculares. As atividades teóricas e práticas contaram com o apoio do bombeiro militar Soldado Jesus, do 7º Batalhão dos Bombeiros Militares, com sede em Passo Fundo. Pela manhã, os alunos voluntários receberam atividades teóricas. Foram abordados assuntos como segurança da cena, cinemática do trauma, estrutura veicular e deslocamento de viaturas. Todos foram submetidos a uma prova teórica. Tudo o que aprenderam em sala de aula, os civis colocaram em prática. Durante a ação, efetuaram a retirada de vítimas de um ângulo de zero grau, com controle de vidros, rebatimento de teto e técnicas de desencarceramento. Esse treinamento foi ministrado pelo coordenador Pereira, comandante do Socorro Rodrigues, com apoio nas orientações do Bombeiro Jesus, que é membro da Câmara Tática de Resgate Veicular e Civil CID da Força Voluntária do Norte Gaúcho. Estaremos sempre que possível buscando recursos e capacitando o nosso efetivo, ressalta Pereira.
Agora 12 horas 39 minutos. Na sequência a gente vai falar sobre a Operação NPR.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 46 minutos, prosseguimos com informações da área da segurança pública, porque agentes da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, DRFC, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, deflagraram hoje pela manhã uma operação de combate ao furto de cargas de grãos, em especial da soja. 8 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva, todos deferidos pela vara criminal de Guaporé, foram cumpridos nas cidades de Guaporé, Nova Araçá, Getúlio Vargas e Iraí, no Rio Grande do Sul, e Xaxim e Xanxerê, em Santa Catarina. O objetivo é desarticular uma quadrilha criminosa que atuava desviando cargas de grãos. Esta estaria envolvida em pelo menos 11 furtos entre os meses de março e setembro de 2020, quase todos em solo gaúcho. 2 fatos, conforme a investigação, teriam ocorrido nos estados de Santa Catarina e Paraná. Os prejuízos são avaliados em aproximadamente 1 milhão. Conforme as investigações, a forma de agir dos criminosos era semelhante. Eles efetuavam o carregamento de soja e desviavam durante o percurso, praticando assim o furto. Após, efetuavam a troca da nota fiscal por uma inidônea de produtor rural, NPR, repassando assim ao receptor final, o qual já previamente é alinhavado com a organização criminosa. Então, a investigação sobre o furto de soja. Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, é possível que tais indivíduos tenham praticado ainda mais crimes em outros estados. O fato está sendo apurado com troca de informações com as polícias judiciárias com atribuições para tanto. Foram 3 prisões até o momento, 1 em Getúlio Vargas e 2 em Santa Catarina. Porém, os trabalhos ainda prosseguem por parte dos policiais civis. Agora 12 horas 48 minutos.
Vamos falar sobre o distanciamento controlado. O Rio Grande do Sul, conforme a divulgação do 25º mapa preliminar do distanciamento controlado, voltou a registrar regiões com risco epidemiológico alto do coronavírus. Cruz Alta e Juiz Santo Ângelo, todas da macro-região missioneira, apresentaram piora nos indicadores e voltaram para a bandeira vermelha. As demais, entre elas a Serra, prosseguem em bandeira laranja. A Mesne, juntamente com o Observatório Regional de Saúde, informa que os 49 municípios apresentaram estabilidade em relação aos números da Covid. Porém, o pedido é para que as comunidades mantenham a atenção e respeitem as medidas sanitárias de segurança para que se evite a disseminação do vírus. No município de Guaporé, que integra a Serra Gaúcha, o Comitê de Operações Emergenciais, o COI, contabiliza desde o início da pandemia 936 casos confirmados da doença. Destes, 912 são de pessoas recuperadas, ou seja, 97,42% venceram a doença. São, conforme o boletim epidemiológico publicado em 23 de outubro, 15 casos ativos, com 21 em análise. A preocupação das autoridades da área da saúde está no crescente número de pacientes que deram entrada nas unidades hospitalares. No dia 16, era apenas 1 internado. Agora são 6 pessoas que necessitam de atendimento especializado em virtude das complicações ocasionadas pela doença. As autoridades reforçam o pedido para que os munícipes prossigam adotando o que está sendo preconizado nos protocolos sanitários, como o uso da máscara em todos os ambientes, a higienização constante das mãos com álcool gel 70 e dos ambientes, a manutenção do distanciamento social e evite aglomerações.
12 horas 49 minutos e meio para finalizar. Câmara de Vereadores. Os representantes do povo aqui de Guaporé voltam a se reunir na noite desta segunda-feira, dia 26 de outubro. Serão 2 atividades no plenário Roberto Baldasso, sessões de número 35 e número 36. A primeira atividade tem início às 19 horas. Não há ninguém inscrito para ocupar a Tribuna do Povo, assim como na sessão seguinte, e um projeto de lei está elencado, o projeto 68, que acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 27 da lei 1815 de 1994, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas constituídas por duas ou mais edificações destinadas à habitação unifamiliar ou coletiva. Outros projetos de lei ou de lei legislativa poderão ser incluídos por acordo de lideranças, tanto na 35ª sessão quanto na 36ª. Ainda a possibilidade da manifestação dos vereadores nas explicações pessoais e palavra dos líderes. Lembrando ao munícipe que for ao plenário Roberto Baldasso que o uso de máscara é obrigatório, bem como a higienização das mãos ao entrar na casa legislativa.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download através do site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.